Bom dia, deputado.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo na CBN Cascavel.
Nos fale um pouquinho sobre o trabalho do senhor na Assembleia Legislativa e como o senhor projeta o Paraná para este segundo semestre.
Bom, eu tenho a minha especialidade na fiscalização. Fui servidor do Tribunal de Contas e tenho por finalidade e objetivo no meu trabalho poder fazer a fiscalização de todos os poderes públicos do Estado, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse caminho. Né? Já analisamos a política tarifária da Sanepar, estamos com uma pauta muito forte de combate aos privilégios, tentando colaborar para o corte de aposentadoria de todos os atuais governadores. A gente tem uma pauta também de redução de tributos. Enfim, acho que a gente tem cumprido o nosso papel nesses primeiros meses de deputado estadual.
Em relação à Sanepar, nós tivemos aí no início do ano algumas situações naquela questão do reajuste, do aumento, o atual governador dizendo que era herança, que já estava projetado aquele reajuste. Como é que ficou essa situação e como que o senhor visualiza essa questão da tarifa da Sanepar?
Bom, a Sanepar, algumas semanas, pediu um aumento de 12,13% na conta de água. Esse aumento foi homologado pela AGEPAR, mas o Tribunal de Contas limitou esse aumento a 8,37%, no que acertou. No nosso gabinete, a gente fez um trabalho amplo sobre isso e identificamos alguns problemas no próprio cálculo da tarifa de água. Veja bem, não se trata da metodologia, a gente não está discutindo a metodologia, a gente está discutindo o próprio cálculo. Do nosso ponto de vista, há erros para se chegar a esse valor que a Sanepar havia chegado. E o Tribunal de Contas, um trabalho independente, um trabalho anterior ao nosso, chegou num percentual mais baixo. A gente está fazendo uma série de ofícios à Sanepar e à AGEPAR para tentar fazer com que essa redução seja ainda menor. Porque essa decisão do Tribunal de Contas ainda é provisória. Pode ser que no final das contas, no final do processo, volte-se aquele reajuste original. A gente tem que ficar de olho nisso.
O senhor é advogado e pode também nos auxiliar nesta observação. O senhor comentava agora há pouco sobre a questão das aposentadorias de ex-governadores e viúvas de ex-governadores. Paraná teve a oportunidade agora de colocar fim de forma definitiva nessa situação. Apenas os futuros ex-governadores que não terão, entre aspas, esse privilégio, né? Muitos entendem que é um privilégio. Como é que o senhor vê essa discussão? Será que teremos que deixar o Supremo suspender essas aposentadorias, deputado?
Certamente se trata de um privilégio, porque os ex-governadores eles não contribuíram para essa mesada vitalícia de mais de R$30 mil que eles recebem. E eles também não prestam mais serviço para o Estado, então não faz sentido receber esse valor. Tem alguns ex-governadores que ficaram no cargo por um mês, alguns por 4 meses, outros por 9 meses, mas passaram a ter direito a uma mesada vitalícia de mais de R$30 mil. Nós, na Assembleia, nós tentamos cortar esse pagamento para todos os atuais beneficiários. São 8 ex-governadores, mais 3 viúvas de ex-governadores. Mas, infelizmente, nós não conseguimos o quórum necessário para isso. A gente só conseguiu cortar para os futuros ex-governadores. Mas a gente tinha a confiança de que o Supremo Tribunal Federal ia acabar mais cedo ou mais tarde fazendo esse corte para todo mundo que recebe. Infelizmente, faz mais ou menos um mês, nós fomos surpreendidos pela notícia de que a própria Assembleia, por meio de sua mesa diretora, pediu a extinção desse processo lá no Supremo Tribunal Federal, que poderia chegar a esse resultado. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos mais 20 deputados e fomos ao Supremo Tribunal Federal para pedir para o tribunal que mantenha o julgamento e corte a aposentadoria de todos os atuais beneficiários. É o que a gente espera que aconteça, porque o tribunal já decidiu isso para vários outros estados e é justo e é moral que isso aconteça.
Sem dúvida. Deputado, eu gostaria de ouvir, até pela sua experiência também, um comentário, uma observação em relação à reforma da Previdência. É claro que é assunto lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados, os deputados federais, mas eu tenho certeza que o senhor pode opinar, inclusive falando sobre essa última situação que envolve essa tentativa de incluir estados e municípios. O senhor é favorável à inclusão de estados e municípios, no caso do Paraná? Como é que o senhor vê a reforma da Previdência e esse debate que está em andamento?
A questão da Previdência é séria, o déficit existe, o déficit é de quase 300 bilhões por ano, e é algo que se não for feito, se a reforma não acontecer, o Brasil literalmente quebra. Isso não sou eu que estou falando, são vários economistas, e parece que até o Congresso Nacional já entendeu de forma consensual que isso existe. Lamentavelmente, no atual estágio da tramitação da emenda à Constituição no Congresso, os estados e os municípios, a previdência dos servidores dos estados e municípios está fora da reforma. A gente espera que seja reincluído porque se isso não acontecer, nós teremos novas polêmicas em todos os estados do Brasil, em praticamente todos os municípios que têm fundo próprio de regime de previdência. E aí nós vamos perder um tempo danado de novo, o déficit vai crescendo nesses estados e municípios, e a gente vai perder essa oportunidade que poderia ser aproveitada desde logo lá em Brasília. A gente espera que o Congresso Nacional coloque a mão na consciência e faça a reforma da Previdência para o regime do INSS, que inclui a iniciativa privada, para o regime dos funcionários federais e também para o regime dos funcionários estaduais e municipais. É o que o Brasil não pode abrir mão.
Os governadores, me parece, muitos deles temem aí algum desgaste, mas futuramente poderiam ter esse mesmo desgaste nas próprias assembleias, lá nos seus estados, enfim. O Paraná tem sido parceiro para que a reforma avance, na sua opinião, deputado?
Eu acredito que sim. Eu vejo o governador falar bastante sobre isso. Já deu declarações públicas a esse respeito. O governador de outros estados também tem feito isso. Me parece que o problema tem a ver com os governadores do Nordeste. Embora, no íntimo, sabem que a reforma é extremamente necessária, defendem isso quando tem conversas particulares, publicamente, com medo da reação popular, acabam dizendo-se contrários à reforma. E aí o Congresso acaba deixando que eles depois acabem resolvendo isso aí. Infelizmente, isso não se trata de uma questão de voto, é uma questão de patriotismo, de fazer o que é bom para o país, porque não adianta nada você não reformar a Previdência, não trazer esse custo para a vida das pessoas agora, mas acabar trazendo esse custo depois. Se não houver reforma da Previdência nos estados, por exemplo, o estado não vai ter condição de fazer pagamento pessoal, não vai ter condição de fazer investimento nenhum. Então, embora seja um remédio um pouco amargo, é bom que ele seja tomado logo para que não seja tomado depois em várias doses.
Muito bem, deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a quem nos ouviu.
Conversamos com o deputado estadual Homero Marquesi, do PROS, nesta série de entrevistas com os deputados paranaenses. No horário de Brasília, 11h14.
Quando você aplica calcário Calpar...